Olá, seja bem-vindo. Se você está vendo isso aqui, é o reprise da mentoria do mês de agosto. E nós vamos falar aqui hoje, nós vamos ajudar, na verdade, a Daiane. Daiane, que inclusive é amiga da Rayane. Rayane que sempre participa das nossas lives. Uma coisa importante de você saber é que, assim, se você está buscando emagrecer, tá? É muito importante que você assista a essa mentoria. Porque tudo que nós vamos falar aqui para, no caso da Daiane, ajudar ela com as dificuldades dela, é bem provável que alguma coisa das dificuldades dela caibam em você, se aplicam a você. Então, você que está vendo esse reprise agora, já pega caneta e papel e já vai anotando aí tudo o que você perceber que vai ser útil para o seu emagrecimento. Ok? Aconselho pegar uma aguinha, um café, um chá, um suco, uma pipoca, sem pressa, porque a mentoria é um pouco mais profundo mesmo, e eu espero muito que você que vai assistir aí seja ajudado também. A Daiane já está aqui às apostos.
Dar ela.
Olá!
Que bom. Oi, te tudo ter bem?
Aqui. Boa tarde.
Boa tarde.
Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera, que tá meio sem ângulo. Deixar aqui, afastar um pouco. Aí agora eu apareço melhor. Como que você tá, Dai? Posso te chamar de Dai?
Pode. Muitos me chamam assim.
Ótimo. Ah, show de bola então. Como que você tá? Tá tudo bem? Aí em Minas você tá, não é?
Sim, eu sou de Minas. Tudo bem, tudo ótimo. Ansiosa, nervosa.
Uhul, é isso aí, normal.
Ai,
cara,
ai.
E tá frio aí, tá calor aí, como que tá?
Tá frio, muito frio, ventando muito.
Eu já tô com meu chazinho quente aqui, ó. Por isso que eu atrasei uns 2 minutinhos, eu fui lá fazer meu chá. Aqui tá um climinha
assim. Eu tô com a minha
assim,
água do lado.
Você sabe quando? Legal. Sabe quando aquele frio tá deixando, querendo ir embora, mas não vai direito, sabe? Aqui tá desse jeito. É um tempinho gostoso que eu gosto, pra ser sincero.
Uhum.
Eu adoro
aqui
Minas
também
Gerais.
Tá assim, desse jeito.
Legal. Não sei se a Rayana já comentou com você. Eu morei 7 anos em Minas Gerais. Morei em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Formei lá, fiz um mestrado
sei.
Lá. Então, assim, eu tenho um carinho gigantesco. Não só pela terra, mas pelo mineiro em si. Ô, povo bom, né?
Ah, o mineiro é, não tem explicação, não. Nós é gente boa.
É gente boa, gente fina, gente de boa vida, tranquilo. Nossa, eu gostava muito de Uberaba, saudade de lá, inclusive. Dai, olha só, seja muito bem-vinda, tá? Hoje é que eu espero do fundo do meu coração poder te ajudar, que você saia daqui com algo já pronto e bem aplicável, né, para você começar a ter resultado, tá bom? É normal que a gente fica aí ansioso,
certo.
É normal que a gente fica nervoso, pode respirar, daqui a pouco você vai perceber que a gente vai parecer que é como se a gente estivesse numa mesa de bar conversando, é como se a gente estivesse numa cafeteria conversando.
Sei.
É assim, tá bom? Você tá com a sua água aí já do lado,
tudo
você falou,
bem.
Né? Então tranquilo, vambora.
Tô.
Show,
Então
gente!
tá bom, vamos
Às
começar.
vezes, show, às vezes o pessoal aí que tiver dúvida, pode ir deixando no chat ou então aqui no Instagram tem essa ferramentinha, que é um balãozinho com uma interrogação dentro. Ali você consegue colocar suas perguntas de uma maneira mais organizada. Caso você queira deixar ali, até mais fácil para mim depois responder às dúvidas. Porque se colocar direto no chat, não é que é proibido, é que depois vou ter que voltar tudo, não é certeza que eu vejo todas as perguntas, tá bom? Aqui nessa caixinha da interrogação fica mais organizadinho, aí eu consigo ver todas, ok? Ó, eu quero começar te perguntando o seguinte. O que é que torna tão difícil o emagrecimento para você sozinha? Sozinha, só você dá conta do emagrecimento. O que torna tão difícil para você?
Mais difícil é você manter constante naquilo, né? A minha maior dificuldade é continuar. Eu começo toda empolgada, né? Vai dar certo. Mas aí começa a não sair
né?
Como
a
eu.
A maioria das pessoas.
É isso. Isso. Eu imagino que sim. E aí começa a não ser da forma que eu esperava, e aí eu começo a ficar frustrada. Não, isso não quero, não, vou começar a voltar, tô perdendo tempo, vou tomar minha cerveja, vou comer meu chocolate, porque não tá adiantando, entendeu? Então, assim, eu venho assim, a minha vida toda brigando com a balança. A minha vida é um efeito sanfona. faz de
Sua
conseguir
vida é
emagrecer,
uma
de...
montanha russa. Uma montanha
Isso,
russa. Você perde
exatamente.
peso, depois você ganha de novo. É, perde, ganha. Entendi.
Isso. E eu tô num momento
E tem muita
atual assim
gente.
que eu tô.
Pode
Que eu
falar.
tô num momento atual assim que eu tô me dedicando mais, assim, de todos os processos, de tudo que eu já fiz, o momento atual é o que eu tô vendo assim, que eu tô conseguindo alcançar. E eu não quero
Que
deixar
bom.
essa montanha russa cair abaixo de novo, sabe?
É,
Como você
cair.
falou. É isso que eu quero.
Certo. Então, o que você mais percebe é a inconstância, né? Você, por meio, acredito, pelo que você está me contando, a maneira como você enxerga, a maneira como você valoriza algumas coisas durante a sua expectativa, né, em relação ao emagrecimento,
Isso.
acaba te influenciando emocionalmente, acredito eu, se me corri, se estiver errado, mas você vai meio que desanimando aí e acaba que você olha para aquilo que você sempre fez, do tipo, ah, minha cerveja, ah, meu chocolate, ah, meu se tem e tal. E você acaba valorizando isso novamente. É mais ou menos isso pelo que você está me contando, não é?
Exatamente, desse jeito. É isso que acontece.
Desse, como diriam os amigos meus, é desse naipe.
Desse
Olha,
naipe.
olha só, isso que você está me falando, até achei assim. Parabéns primeiro, né, pela sua coragem, pela sua abertura em colocar isso, porque essa dificuldade, ela afeta, cara, não sei, um dado exato, mas de cada 10 pessoas, tranquilamente pode estar afetando aí pelo menos umas 7, sabe? Pelo menos umas 7. Porque a questão da inconstância, de você não ter consistência, de você ter aquele fogo de palha que logo apaga, né? Aquele. Não sei se você lembra, em Minas tinha muito isso, pelo menos. Sabe aqueles busca-pé? Que você acende, ele sai numa velocidade, né? Em festa junina tem muito isso.
Ah,
Aí
sei.
de repente acalma a
Tem.
pólvora, aí ele morre, né? É daquele jeitinho, né? A pessoa
Ah, é
ela vai,
desse
ela começa com
jeito.
aquele. Ela começa com aquele foco assim, não, agora vai, agora eu vou falar não porque eu preciso falar, agora eu vou priorizar o que eu preciso priorizar. Mas vai que no meio do decorrer do processo, isso começa a entrar em falha, né? Isso começa, literalmente, você perceber, ah, não estou conseguindo de novo, de novo, de novo, de novo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Isso já vem acontecendo há quanto tempo? Mais
Cara,
ou menos.
muito tempo. Eu a minha vida toda é brigar com a balança. Para te falar
Ah
a
lá,
falar a
Camila
verdade,
falou. Tamo junto, Daiane. Camila falou. Isso para você ver como que tem muita gente com isso aí.
é, ó, a minha primeira fase assim de emagrecer, eu falei assim, agora eu vou emagrecer. Foi quando eu falei, eu vou casar, né? Casar, todo mundo
Tá.
quer emagrecer, ficar bonita. E isso eu tinha 23 anos, hoje eu tô com 36. Então foi o
Certo.
primeiro pique que eu consegui, emagreci, mas logo depois engordei tudo, né? Então é, já tem.
Lá foi a primeira vez. Quando você estava prestes a casar, foi a primeira vez que você falou assim: vou emagrecer.
Foi.
Antes você não... Antes você estava muito tranquila com o seu corpo, você não teve iniciativa para isso, não.
Não, assim, sempre fui, assim, sempre quis ser magra, ter um corpo legal, mas não tinha essa preocupação, sabe, de correr atrás. Era muito sedentária, não fazia nada. Mas o primeiro, assim, alerta que eu tive foi com 23 anos.
E de lá para cá, você teve outras tentativas, imagino, né? E as outras
Tive.
tentativas, elas foram mais ou menos do mesmo jeito que aconteceu? Teve alguma que você até foi mais longe, podemos dizer assim ou não? Foi bem dizer, bem iguais as tentativas.
Essa é a quarta vez que eu subo a montanha russa.
Tá.
Porque foi altos e baixos. E esse, assim, eu tô guinando, né? É a minha quarta tentativa. E dentre todas, eu acho que tá sendo a mais sustentável, a melhor de todas. Que eu tô, assim, com
Que legal.
mais. Com vendo mais pro lado positivo, que eu vou conseguir manter, sabe? Esse ritmo. Porque
Tá.
agora, sim, eu. Tô conseguindo entender que isso não é só por questão de estética, pela questão de saúde também. Agora eu começo a enxergar por esse outro lado, sabe?
Interessante. Antes não tinha tanto isso. Antes você estava muito focado ali no estético.
Não.
Ai, barriga,
Isso,
corpo,
só no
tal, essas
estético.
coisas.
Ficar magra, bonita, essas coisas.
Tá, e agora você percebe que você está, digamos assim, valorizando e se abrindo para outras coisas que são até, talvez, não sei como que você enxerga hoje, né? Mas talvez até isso. Mais importantes, ou se não tão quão importantes, a questão do corpo. E aí você tem percebido uma maior, digamos assim, uma melhor guinada, né? Como você mesmo falou, você está conseguindo perceber um melhor foco seu dessa parte. Além dessa questão desses outros motivos, que são bem fortes, inclusive, né? Você consegue perceber alguma outra diferença? Talvez dessa vez, por exemplo, você está sendo capaz de mudar uma coisa que antes você não mudou? Você percebe isso em alguma coisa ou não?
Você fala em questão de saúde ou questão, assim, de me ver?
Dos seus hábitos, do que você faz, se deixa de fazer, do que é importante para você e do que você está disposta, por exemplo, hoje a falar não, a falar sim, antes você não estava. Coisas que você percebe que antes você não, de fato, levava, não estava conseguindo fazer ou não estava levando tão a sério, mas hoje está, sabe? É nesse sentido.
Ah, certo. Olha, hoje eu estou, assim, mais responsável comigo mesma, mais amor próprio. Levanto todos os dias, não estou mentindo, quem vê aqui me acompanha sabe que é uma rotina diária, 5:30 da manhã levanto, faço o meu cross, uma coisa que eu descobri que eu gosto de fazer, isso, treino de 6 a 7, e isso assim, parece que quando as coisas vão fluindo, a sua vida toda flui, tenho mais paciência com os meus filhos, né, as coisas começam a fluir, né, fica assim, muito mais leve. Então, eu vejo assim que hoje tá tudo fluindo. Até meu marido brinca, nossa, você não pode deixar voltar o que você estava antes, não. Porque você fica um mau humor que Deus me livre. Ninguém te tolera.
Entendi.
Você continua assim. Continua assim que tá dando certo, sabe? Então, assim, para mim hoje, tá tudo ficando melhor, assim, mais tranquilo, mais calmo, assim, mais leve. Vou falar assim essa palavra.
Legal. E lá naquela época, antes, né, nas outras tentativas, você não fazia cross. Você tentou outras coisas. Como que foi?
Eu pratico ciclismo, mas não com tanta intensidade. Porque uma das fases que eu consegui emagrecer muito, a penúltima, foi com ciclismo, sabe? Mas aí eu caí, quebrei clavícula e fiquei afastada do pedal por algum tempo e por esse motivo eu meio que abandonei, assim, o ciclismo. E aí eu fui ganhando peso. Aí agora em novembro eu comecei a fazer praticar o cross e tá dando certo. Aí às vezes eu pedalo, não deixei de pedalar, sabe? Então o esporte faz parte da minha vida, já tem 5 anos. Se eu for contar do momento que eu comecei a fazer o ciclismo, isso.
Que bacana. E a clavícula hoje ela tá zerada. Ou ainda você carrega sequela?
Tá.
Tá
Não, tá 100%, tranquilo.
Show.
Tranquilo.
Isso, as coisas que você tá me falando, né? É importante a gente detectar padrões, né? Então, os padrões, pelo que você tá me falando, claro que você pode às vezes esquecer de uma coisa, mas não importa. A gente tá aqui para focar naquilo que a gente consegue dar conta de discutir em uma hora, né? Mas para mim tá ficando claro, não sei se para você, né, a partir de hoje, assim, que muitas das coisas que você, por exemplo, falhou, quando você falhou, o que passa para mim é que a Daiane, daquelas vezes, ela estava focando em eliminar uma dor dela. Ela estava empenhada em eliminar uma dor dela. Que dor? Como que eu posso chamar? Estar descontente com o corpo. Né? Autoestima talvez abalada, insegurança, às vezes, não sei, você não chegou a me falar isso, mas eu atendo muitas mulheres, então às vezes eu percebo um padrão assim também, do tipo, quando a autoestima começa a ser abalada em relação ao corpo, a mulher ela deixa de fazer coisas que antes ela fazia de um jeito que ela gostava de fazer, exemplo, praia, ué, biquíni, a pessoa deixa de curtir tanto a praia porque ela se sente mais acanhada, é um mero exemplo, lógico, mas eu percebo que nas vezes que você estava tentando e você falhou, era como se fosse, que eu brinco com os meus pacientes e quem me segue, assim, era a Sargentona, né? Era a Daiane Sargentona. Vai lá, você precisa emagrecer. Vai lá, toma vergonha na cara, emagrece. É tipo aquela coisa que fica cobrando, dando chicotada no lombo, sabe? É mais ou menos essa a ideia. Quando a gente briga com nós mesmos, a nossa mente capta isso. Porque eu tô, de certa forma, me fazendo mal, concorda? Eu tô brigando comigo. Eu estou impondo coisas. Eu não tô querendo me ouvir. Eu não tô querendo me respeitar. Eu tô impondo. Você precisa emagrecer 10 quilos. E é isso. Se não emagrecer 10 quilos, não tem conversa. É como se fosse isso, né? O jogo mental que a gente tem conosco. E pensa, vamos ser aqui sinceros um com o outro, né? Se você trabalhasse em um local onde o seu chefe ou a sua chefa tivesse esse perfil com você, você aguentaria lá muito tempo?
Não.
Não.
É muita pressão, né?
Mas não é só a questão da pressão. É a questão de você não se sentir bem. Você não se sente você. Uhum. Você não tem oportunidade para fazer algo por você realmente, né? Aqui no seu caso, não no trabalho. Mas é sempre a imposição. E essa imposição, essa cobrança, gera o quê? Normalmente, esse médio, longo prazo, a pólvora acaba. Porque eu estou brigando contra eu mesmo. Eu não estou me encontrando coisas que me faz bem. E aí a gente puxa a sardinha agora para o que você está conseguindo agora. O que você está conseguindo fazer agora tem essa diferença em relação ao anterior. Não sei se você já percebeu, né? Tem a diferença de você o quê? Você passou a se cobrar menos e se abrir mais para experimentar coisas novas, se respeitar mais, se cuidar mais por outros interesses, inclusive. Não é mais aquela cobrança de, vai lá, você precisa emagrecer. Não, você já está começando a ter uma preocupação, talvez, a mais levando para a sua saúde. Não sei se para você, não te perguntei isso, mas conforme a gente vai ganhando mais anos de vida, a gente vai ficando com meio que um receio do tipo da saúde, né, de surpresas. Você tem filhos?
Tenho dois. Tenho.
Então, aí quando a gente tem filho, a gente fica ainda mais com o pé atrás, do tipo, poxa, mas e se eu ficar doente, né, e os dois verem eu adoecer, não vai ser legal isso? Ou eu não poder aproveitar eles ao máximo que eu conseguir? Ou o exemplo que eu vou dar mesmo, né? Às vezes meu filho, minha filha me vê muitas vezes doente, sem energia, sem vida. Eu não sei se isso passa pela sua cabeça, mas eu ouço isso direto de mães. Então são coisas que, se a gente vai parar para analisar, você já está se abrindo para não ficar mais se cobrando, mas se interessando mais por você. Tanto é que você saiu do pedal, começou a fazer cross, e por essa postura mais aberta sua, você passou a gostar mais do cross, não passou? Pelo que você me falou, você está curtindo bastante.
Sim, estou gostando mais.
Certo?
Está sendo melhor.
Pois é. Então, você está gostando, você está fazendo quase todo dia pelo que você me falou aí, está acordando todo dia de manhã, com foco para ir lá e fazer e tudo. Então, assim, é importante a gente aprender com os padrões que se repetiram na nossa vida. Então, se eu insisto em ser uma Daiane chicotada, que eu vou lá me cobrar, vou ser sargentona comigo, não vou me respeitar, vou criar expectativas muitas vezes ilusórias mesmo, né? A gente cria umas expectativas muito loucas só porque a gente quer emagrecer e a gente para de ser realista, para de ser responsável. Esse caminho é o que você estava pegando antes. Aí você, hora que você queimava um pouco a pólvora, já acabava, sabe? Você não conseguia. Agora não. A gente olhando para o seu momento atual, você está mais tendo essa consistência, porque você não está tendo mais essa postura. Faz sentido isso para você?
Faz total
Faz
sentido.
mesmo? É muito
Faz.
importante isso. É muito importante isso ficar bem, bem claro. Por quê? Porque a partir de agora você pode escolher, talvez isso ninguém fala pra gente, né? Mas eu posso te falar. A gente pode escolher qual Daiane que eu vou ser. Eu posso escolher qual que eu vou alimentar. Qual que eu vou ser a partir de agora. Se eu vou alimentar aquela mesma cobrança, aquela mesma insegurança de trás, porque o que faz a gente se cobrar, o que fez você se cobrar tanto daquele jeito? Insegurança. Uma autoestima talvez ali colocada em xeque para alguma situação ou outra. Então, essas inseguranças faz a gente muitas vezes querer ser algo que nós não somos. Aí entra um problema, que a gente começa a se cobrar de uma maneira, sabe, desumana muitas vezes, que faz mal, a gente se sente muitas vezes a pior pessoa. Não sei se você passou a. Se você sentiu isso em algum momento. Então, você pode escolher essa, como que você já viu que não dá certo, mas você pode, a partir de agora, escolher essa que você está percebendo que dá certo, né? Que tá conseguindo manter. Que você está se interessando por você, que você está tendo uma postura muito mais amorosa, de interesse por você. E isso é muito importante você manter, porque tá dando certo. Concorda?
Uhum. Concordo. Essa Concordo. Palavra que você disse, amorosa, assim, é bem forte, sabe? Porque
sim.
É tão, tá sendo tão, sei lá, prazeroso pra mim agora. Eu tô me sentindo tão feliz vendo com tudo que tá dando certo.
Que bom, cara.
E vem aí o medo de eu depois essa pólvora apagar e eu deixar voltar tudo a Dayane de antes, entendeu? Esse é meu medo.
Sim.
Eu meu entendo, medo que eu não eu quero entendo. Que aconteça.
Cria uma insegurança, né? Cria uma insegurança. Para isso, lógico que tem. É, a gente pode pensar em estratégias quanto emocionais quanto comportamentais, a nível de rotina, para te ajudar nisso. Só que eu queria primeiro falar sobre essas emocionais. Eu não sei se você já ouviu falar sobre aquele conto indígena, que tá acho que é cacique que fala, né? Os reis, assim, de tribo, sei lá. Então o cacique tá selecionando dois soldados, né? Dois guerreiros. E aí ele tá ensinando coisas para esses guerreiros. É, você já ouviu essa, que aí fala dos lobos e tudo, ou não?
Não.
Não, então. Aí tá treinando esses guerreiros aí. Aí ele começa a falar sobre a batalha mais importante que eles vão lutar. Que todo mundo luta, todo dia. Que é a batalha interna. Ele fala, ó, você vai ter as batalhas aí de tribo, de coisa, etc. Mas a batalha mais difícil é a batalha que você enfrenta todo santo dia dentro de você. Aí ele ilustra com lobos.
É verdade.
Ilustra. Tem o lobo da benevolência, o lobo amoroso, o lobo da paciência, da coragem. Aí até nas ilustraçãozinhas, na charge, assim, é um lobo branco, bonito. Aí ele vai falando. Aí depois ele fala um lobo que é um lobo mais escuro, negro, assim. Que ele fala que é um lobo mais da inveja, da cobrança, do medo, da insegurança e blá, 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 blá. E ele mostra que, tipo, essa batalha realmente ela é muito complicada. E todos nós temos ela diariamente. Só que ele não fala como vencer essa batalha, né? Aí justamente ele sai e deixa esse vácuo assim, nos guerreiros. Os guerreiros, não, mas como que a gente vence essa batalha aí? Como que a gente faz o velho, o lobo bom vencer, por exemplo? Né? Aí o cacique vira e fala assim, aquele lobo vai vencer é aquele que você mais alimentar. Então, ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Você, antes, nos anos pregressos aí na sua vida, você alimentou muito aquela Dayane. Agora você não está mais alimentando ela. Então ela está ficando mais com fome, digamos assim. E você hoje, essa nova Dayane, está sendo alimentada agora. É possível? Isso aqui é minha opinião. Não estou falando que é uma verdade absoluta. É a minha opinião. É possível você alimentar só uma Dayane? Eu acho que não. A minha opinião é que não. Porque nós temos essas nossas vertentes diferentes mesmo. Tem dia que eu acordo mais vitimista. Tem dia que eu acordo mais corajoso. Tem dia que eu acordo mais disposto. Tem dia que eu acordo mais preguiçoso. É assim, a gente é assim. Né? Então, por isso que eu acredito que não é possível você somente alimentar uma Dayane. Só que, com certeza, você pode escolher alimentar mais uma do que a outra. Isso você pode.
Certo.
Né? E é o que você está fazendo hoje. Como que eu começo a perder o medo daquela Dayane anterior? Quando eu, diariamente, sei que eu estou fazendo a minha parte de alimentar a Dayane que eu mais sou apaixonada por ela. Então, é o que eu falo muito sobre... Não é o que eu criei isso, não tem nada a ver, não. É que uma vez, algumas lives que eu fiz com amigos psicólogos, né? Os psicólogos, eles chamam uma coisa que chama de autoconceito, né? O que a pessoa tem de autoconceito. Autoconceito nada mais é, de uma maneira bem resumida, né? Não sou psicólogo, mas bem resumida é aquilo que eu penso de mim. Aquilo que eu sinto sobre mim. Aquilo que só eu tenho de sentimento e de pensamento em relação à minha pessoa. E esse autoconceito... Ele, na minha opinião, pelo que eu tenho estudado e praticado, e inclusive com o meu trabalho e comigo mesmo, eu tenho percebido que é o principal responsável pela autoestima e a segurança. A gente normalmente, né, pela mídia mesmo, a gente acha que normalmente é o corpo, é a roupa, é a foto, essas coisas. Porque querendo ou não, para a mídia isso é bom, porque vende, tem muito mercado por trás disso. Mas se realmente fosse o corpo que fosse fonte de autoestima, por que que existem pessoas com corpos que a gente fala assim, uau, né? Corpo incrível, e a pessoa está em depressão, ela está querendo ir de cirurgia atrás de cirurgia para tentar se sentir bem. E por que também que tem pessoas que a gente olha assim, que acha o corpo não bonito, por exemplo, às vezes um obeso, e esse obeso tem uma autoestima lá em cima. Como que explica isso? Justamente o autoconceito. Porque a autoestima mais de corpo, ela é volátil. Ela tem picos, né? Por exemplo, você tá numa praia, você tá gostando do seu corpo, você vai lá e tira uma foto. Show, mas depois que isso passa, não é a mesma autoestima? Normalmente não é, né? Você percebe que esse fogo cai, ele baixa, não é a mesma coisa.
É.
Naquele momento tem o calor do momento, que você se sente, nossa, autoestima lá em cima. Mas depois, no dia a dia, isso passa. A autoestima real é aquela que você sente em relação a você. Aquilo proveniente daquilo que você pensa sobre você. E hoje, se você olhar mais internamente para você, com certeza o que você está pensando e sentindo sobre você é muito melhor do que anos atrás, não é?
É.
É, não é? Então, esse seu pensar e sentir sobre você hoje determina muito, por exemplo, que Daiane que vai tomar o comando. Porque se eu passo a ser uma Daiane que eu foco naquilo que sempre favorece a Daiane que eu gosto de ser. Por exemplo, eu falo que vou fazer uma coisa e eu faço. É, eu não minto pra mim, eu não me saboto. Se eu escolhi, perdão aí, é que eu faço live de casa, tá? Escritório aqui, mas cachorros vão latir, então às vezes vocês vão ouvir. Tá bom? É assim mesmo. Não controlo o cachorro, aqui, gente.
Aqui na rua também, ó, tem um monte. Agora mesmo os meus começam.
Mas é, o escritório fica bem aqui na esquina, às vezes passa uma moto, essas motos de motoqueiro meio doida, é fácil pra não, mas enfim. O que eu tava falando é quando você se empenha em ter um cuidado com que versão que você quer ser, e essa versão começa a ter uma percepção que nós não estamos necessariamente falando do que você faz ou deixa de fazer. Nós estamos falando mais de quem você escolhe ser. Porque assim, a nível de comportamento, a gente tem, claro, tem muitos outros detalhes, mas de maneira resumida, a gente tem, para ter um resultado, a gente faz alguma coisa, não é? Então eu faço algo para ter um resultado. Isso aqui é o que normalmente a maioria das pessoas sabe. Então, por exemplo, eu quero perder 5 quilos, 10 quilos, eu faço uma dieta para justamente perder esses 5, 10 quilos. Ok. Só que, por que que, por exemplo, a pessoa que perdeu os 10, 5 quilos, ela engorda de novo? Por que que ela faz isso? Porque ela só focou no fazer. Ela só está focada em o que ela faz. Mas ela não está focada em outra coisa que é mais importante, que é o quê? O que ela faz é decorrente de quem ela é. Então tem o ser aqui. São três coisas. Então, quem eu sou determina o que eu faço. E o que eu faço determina o que eu tenho. Então, o que que normalmente a dieta faz com as pessoas? Elas deixam de fazer o que normalmente elas fazem, de usual, para ter um resultado. Até aí, ok. Só que depois que elas têm o resultado, vem a euforia, a felicidade, e aí elas podem o quê? Parar de fazer aquilo que elas estavam fazendo. E voltar a fazer o que elas faziam.
É o que acontece.
Por quê?
É o que acontece.
Porque elas não mudaram. Porque elas não mudaram quem elas são. Entendeu? Quem ela é continua sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa. Ela só estava fazendo coisas diferentes para ter resultados diferentes. Ela só estava fazendo isso. O foco dela era esse. A partir do momento que ela, por exemplo, passa a se preocupar mais com quem ela é, quem ela está sendo, quem ela está escolhendo ser, aí fica diferente. Porque ela tem o poder de escolher quem ela quer ser, ela passa a escolher também o que que ela faz. Compara a Daiane lá de trás com essa Daiane de agora. O que elas priorizavam fazer provavelmente mudou alguma coisa. Não mudou? Ou é exatamente igual?
Não. Mudou demais. Mudou demais.
Então, é o natural de acontecer. Porque normalmente, quando a gente só faz algo por fazer para ter um resultado, a gente não muda quem a gente é. Então, o que que eu quero dizer com isso na prática? Aquela pessoa que, por exemplo... Se alguém oferece um doce para ela, ela não consegue falar não. Essa é quem ela é. Essa é quem ela é. Mesmo que ela criou uma estratégia, qualquer que seja, ela não consegue falar não. Essa é ela. Aí na dieta, pela dieta ela fala não. Só que depois que ela emagrece, ela volta a ser quem ela era. Então ofereceu o chocolate, sim. Sim, 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 sim. Então ela vai fazendo o que ela sempre voltou a fazer. E ela acaba tendo um resultado compatível a esse. Agora quando você para para pensar e fala assim, poxa, mas... Eu tô sendo muito emotiva com a comida, né? Não consigo segurar nem nada. As coisas estão fluindo de uma maneira muito impulsiva. Isso tá me fazendo mal. Aí a pessoa escolhe o quê? Não, eu vou começar a escolher melhor o que eu como ou não. Não tô falando aqui de não comer, parar de comer chocolate, de forma alguma. Só tô falando que a pessoa, ela passa a escolher melhor. Ela passa a ter um crivo, um filtro, podemos dizer assim.
Sei.
Quando ela escolhe fazer isso, ser essa pessoa, ela passa a agir de maneira diferente. Mas porque ela escolheu ser uma pessoa assim. Não porque ela só está querendo fazer aquilo. Tá entendendo? E é o que você está fazendo agora. Então, por que, que eu dei essa volta toda aí? Para falar justamente que quando eu quero diminuir as chances ou viver mais em paz, que aquela Daiane não vai voltar à tona, eu preciso muito que eu esteja alinhado, eu esteja cuidando de coisas que me fazem bem para eu ser essa Daiane que eu estou gostando de ser. Quando eu sou ela, automaticamente eu faço coisas compatíveis com o resultado que eu quero. Entendeu? Então, o cuidado não é com fui malhar ou não fui malhar. Comi isso ou não comi. O cuidado é quem eu estou sendo aqui. Quem eu estou sendo. Porque se eu passo a ser a Daiane aqui, tá tudo bem eu comer um chocolate aqui agora e hoje eu não vou comer. E tá tudo bem eu comer uma pizza aqui hoje, mas hoje e depois um outro dia eu não vou comer. Quando eu passo a ser essa Daiane aqui, que eu estou me cuidando mais, que eu estou mais consciente, que eu estou buscando um equilíbrio maior, por exemplo, aí eu sou essa mulher. E cada vez menos vai ter espaço para aquela Daiane que é sargentona, que não sabe fazer nada disso. Ela só quer restringir e tentar um resultado rápido e depois se frustra e perde tudo. Entende?
Entendi.
Eu não sei se ficou claro, tá? É porque, literalmente, às vezes, isso leva até em alguns trabalhos, leva umas duas, três sessões para a pessoa que... Agora entendi, Rafa. Mas a essência é, literalmente, você enxergar que, tipo, enquanto você estiver focado apenas em faço isso ou não faço, você vai se limitar a isso. Você não modifica quem você é. Quando você passa a, na verdade, quem você quer ser, é a Daiane mais saudável? É a Daiane mais confiante? É a Daiane que chega ao final do dia com consciência mais leve? É a Daiane que tem orgulho dela mesma? É a Daiane que não se cobra tanto? Você pode até dar um nome para ela. Isso é muito legal, a gente dar um nome para aquela versão nossa. É a Daiane guerreira, por exemplo? É a Daiane equilibrada? É a Daiane que sabe o que quer? A gente dá um nome? Porque quando a gente dá um nome, a gente facilita. Tem a Daiane que eu não quero e a Daiane que eu quero. E eu posso escolher. Aí pode chegar em determinados momentos, isso aqui é bem estratégico, tá? Vai chegar um momento que você pode pensar assim, quem que eu quero ser aqui agora? Ou quem que eu tô sendo aqui agora? Porque às vezes você tá achando que você tá agindo de uma maneira emocional, impulsiva, né? Aí você pode se perguntar assim, peraí, mas quem que eu tô sendo aqui agora? A Daiane que sabe o que quer? Ou a Daiane que só tá querendo, a Daiane insegura que só quer, não sei, um nome. Vamos chamar a Daiane insegura. Ou eu tô sendo a Daiane insegura.
Legal. Pergunto, nunca tinha parado pra pensar assim.
Eu percebo. E eu percebo porque é o comando, né? É o comando que você está dando pra sua mente consciente pra ela assumir. Todas essas nossas vertentes ficam mais na nossa mente inconsciente, né? De tipo, de perfil. Só que você pode trazer pro consciente. Né? Tem o Carl Jung, que ele foi, acho que, aluno de Freud. Ele falava isso, né, de uma maneira diferente. Ele falava assim, enquanto o inconsciente guiar a sua vida, acho que é mais ou menos isso, enquanto o inconsciente guiar a sua vida, você vai meio que aceitar isso e vai chamar isso de destino. Não, perdão, lembrei. Enquanto você não trazer o inconsciente para o consciente, esse inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino. O que, que é? O que estava querendo dizer com isso aí? É criar clareza. Quando eu entendo esses padrões que nós estamos percebendo aqui, como que você se comporta, quem que você era, quem que você passa a ser agora, a gente está tirando isso tudo do que está acontecendo no seu inconsciente para você entender, começar a entender. Você não precisa entender tudo de uma vez, é normal, a gente às vezes digerir um pouquinho, tá? Mas quando você começa a se aproximar dessa percepção, aí você começa a trazer clareza. Você está trazendo para o consciente. Quando você traz para o consciente, você consegue o quê? Começar a usar isso de maneira estratégica. Então não fica mais naquele impulsivo que você agiu de um jeito que você nem sabe por que você agiu. Isso cada vez menos vai acontecendo. Porque você vai percebendo. Mas espera aí, quem que eu estou sendo aqui? É a Daiane que sabe o que quer ou é a Daiane insegura? Essa decisão, quem iria tomar é a Daiane insegura. Mas eu quero que a Daiane que sabe o que quer que tome uma decisão aqui agora. Então o que, que ela escolheria? Então eu passo a alimentar a Daiane, que sabe o que quer. Eu escolho quem eu alimento quando eu faço esse tipo de pergunta. Entende? E esse tipo de pergunta é mental mesmo. Você não precisa, às vezes, parar e perguntar verbal. Você pode, mano. Você pode simplesmente ir. Né? Às vezes você está ali numa roda de amigos, você tinha planejado alguma coisa, por exemplo, eu vou lá tomar uns três chopinhos com o pessoal, vou comer alguma coisa de leve e só. Mas aí, sei lá, vamos supor que lá na hora surgiu alguma coisa nova que você não esperava, você gosta muito. E aí você já vai reagindo. Nessa reação você pode parar e pensar, mas espera aí, eu tinha combinado uma coisa. Então a Dayana, que sabe o que quer, ela decidiu uma coisa. Se eu deixar as coisas acontecerem agora sem eu ter decidido, quem vai estar fazendo isso aqui é a insegura, que quer aproveitar tudo e que não tem um crivo, sabe? Então você começa a ser mais senhora de você. Você passa a ter mais essa clareza de você. A Siri tá doida aqui. A Grazi aqui, ó. A Grazi acabou de entrar, participou da mentoria do mês de julho. Legal. Hoje ela tá trabalhando comigo, inclusive. Olha só, mas isso ficou claro pra você?
Ficou bem claro. Tipo assim, às vezes eu agia de maneira assim, pra querer resultados rápidos, e todas as vezes foram momentâneas. Não foi uma coisa consistente, né? Então agora eu vou praticar isso que você acabou de me falar. Vai ser a Dayana que eu quero uma coisa... A Dayana sustentável, aquilo que eu quero pra minha vida, entendeu? É mais ou menos isso, né?
Isso. Sou Rafaelete agora, a Grazi falou. É isso mesmo. Olha só, uma coisa que é muito legal disso que você tá falando é que quando você começa a perceber isso, você vai se sentir um pouco mais empoderada. Por quê? Quando a gente age simplesmente, a gente reage, a gente não age. A gente reage por impulso em algumas situações, emocional, alguma coisa assim. A gente vai acumulando uma insegurança muito grande, que é um dos motivos que fazem as pessoas desistirem normalmente. Porque tem algum momento ali do dia dela que ela está com foco, ela está com o consciente agindo, só que tem outros momentos que o inconsciente atua. Que é essa insegurança, tudo que está ali debaixo do pano, digamos assim, começa a dar as caras. Aí você age de uma maneira que depois você pensa assim, nossa, mas não devia ter feito isso. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? E essas séries de repetições, acontecendo isso, repetido e repetido, vai colocando em xeque, vai colocando a sua confiança na parede. Do tipo, ó, você tá falando que você tá focada, né? Porque a nossa consciência é cobra, você sabe disso, né? Então, tipo, você tá falando que você tá focada, mas espera aí. Nessa semana você falhou nisso. E a nossa segurança já vai o quê? Caindo. Você fala, nossa, mas é verdade, né? Eu falei que eu queria isso, mas não estou sendo capaz de manter aquela palavra, aquilo que eu falei, não estou sendo capaz. Isso já aconteceu com você ou não?
Uai, sempre. Direto.
Uai,
direto.
É bem
impossível
isso, né?
Ser 100%, não tem como.
Não tem jeito mesmo não. É assim mesmo, o ser humano, ele é falho, né? Só que quanto mais a gente aprende a ser senhor, senhora de nós mesmos, esses falhos começam a diminuindo. Quer dizer que não aconteçam, mas eles vão diminuindo. E aí você, é aquilo que a gente falou, você tira do inconsciente e traz pro consciente. E aqui eu queria abordar uma coisa que eu acho que vai fazer muita diferença para você. Pode haver que, mesmo sendo a Dayane, essa nova Dayane, que ela é mais focada, que ela sabe o que quer, que ela tá mais amorosa com ela, pode ter em alguns momentos que a outra, ela meio que tenha resquícios dela. Aí você quer, por exemplo, às vezes, nossa, mas eu queria emagrecer mais rápido, nossa, mas eu queria que isso saísse desse jeito, nossa, mas, sabe, resquícios daquele comportamento antigo. E esses resquícios podem atrapalhar. Com certeza. Então, o que é legal, eu acho, de você levar também com você para começar a praticar? Você pode definir um princípio para você a partir de agora. Princípio é tudo aquilo que você define que vai facilitar para você, por exemplo, decisões, visão de mundo, visão de quem você é, do que você quer ser. Facilita para você essas coisas. Então, você pode definir um princípio para você a partir de agora que você, por exemplo, só vai se comprometer com aquilo que você dá conta de fazer. Isso parece bem bobo, bem simples, mas tem vários livros que abordam isso de maneiras diferentes. Inclusive sabe esses livros que abordam... Já leu os quatro compromissos? Não sei se você já leu.
Não.
Não, né?
Não li.
Os quatro compromissos é bem fininho. Você olha para ele assim, você não dá nada, mas é um tesouro dentro daquele livro lá. Ele é pequenininho. E ele é baseado na filosofia tolteca. É de uma civilização antiga na região do México, que naquela época eles eram considerados mais inteligentes daquela época. Um dos mais inteligentes naquela época. E o primeiro compromisso do livro, não vou falar os outros três, tá? Mas o primeiro eu já vou dar spoiler aqui. é seja impecável com sua palavra. E eles abordam isso de uma maneira bem profunda. Como que isso afeta os resultados na vida de qualquer pessoa? Porque isso afeta muito o autoconceito que a gente estava falando. Então, por exemplo, você tem esses surtos às vezes de, mas eu quero emagrecer mais rápido, mas eu queria que isso saísse daquele jeito e tal. Ou seja, uma necessidade de manipular de certa maneira algo que provavelmente vai ser um grande desafio para você. Né? Vai ser um desafio ali você fazer. E aí entra um problema, porque você provavelmente não vai ter certeza que você consegue fazer aquilo. Por você não ter certeza de fazer aquilo, de concluir aquilo, daquela maneira, de sair aquele resultado e tudo, uma insegurança fica no ar, digamos assim, dentro de você. E se você falha, você vai o quê? Reduzir a sua segurança com você. Sua autoestima, ela é afetada quando isso acontece. Então você fala que, eu vou perder 5 quilos em um mês. Aí você vai lá e perdeu 2. Entende? Uhum. Aí você já começa a tomar aquele soco no estômago. Assim, opa, mas não deu certo, né? Deixa eu tentar de novo. Pode ser que ali você vai no segundo mês, você tenta de novo. No terceiro, no quarto mês, você já está quase desistindo. Porque você está falando uma coisa, não está acontecendo. E sua consciência, ela vai pegando isso. Ela, opa, mas eu estou falando algo e não está acontecendo. Aí começa o inconsciente ter como se fosse uma pergunta assim que fica no ar. Como que eu posso confiar em mim? Como que eu posso acreditar em mim? Que potencial que eu tenho se eu estou falando uma coisa e não está acontecendo? O ser impecável com a sua palavra entra muito aí. Porque não quer dizer que você não vai alcançar os seus objetivos, não é isso? É que ao invés de você falar coisas que você não tem segurança sobre aquela coisa, você vai transformar essa coisa em algo que você tenha segurança. Um exemplo bem simples. Eu quero perder, 5 quilos em um mês. Se eu não tenho segurança que eu vou conseguir perder 5 quilos de uma maneira que me faça bem, é importante você pensar isso, porque às vezes você vai perder 5 quilos numa paranoia doida mesmo, de deixar de comer aquilo outro, e aí o grau de esforço é insustentável no decorrer do tempo. Aí você corre o risco de passar de novo para aquilo que você passou no passado. Então, ao invés de você propor algo assim que você não tem certeza, por que você não transforma isso em algo que você tem maior certeza? Do tipo, eu consigo tranquilamente perder, por exemplo, 2 quilos por mês. Pode parecer bem simples essa mudança, mas ela é muito impactante, porque se eu proponho algo e eu cumpro esse algo, eu passo a me ver num ciclo positivo de eu sou uma pessoa confiável. Eu consigo confiar em mim. Entende? Porque o que eu falo acontece. Isso é o que eles abordam de uma maneira mais simples, lógico, lá eles aprofundam muito mais. Mas quando você passa a ser mais impecável com o que você fala, você escolhe mais o que você fala. Você não vai sair falando qualquer coisa. Isso para os outros também, mas aqui eu estou falando aqui principalmente para você, para os seus objetivos. Você só vai se comprometer com aquilo que você dá conta. Que você olha assim, cara, isso eu consigo fazer. E aí você se compromete. Só de você sentir que você consegue, a maneira de você se comprometer, ela é mais genuína, não é? Não sei se você já passou por isso. Comprometer por algo que você tem dúvida e comprometer por algo que você tem segurança. É totalmente diferente, não é? Já sentiu isso na pele?
Já senti. E essa questão que você fala...
É totalmente diferente,
você... Sim. De você falar assim... Dá prioridade a pequenos objetivos, pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que vão se transformar em coisas maiores, né?
Isso.
Então é não querer abraçar o mundo de uma vez, é ir de pouquinho em pouquinho. Seria isso, né?
É isso aí que você falou, é a essência. É a essência, exatamente. Eu só tô te mostrando como que isso acontece na sua mente, porque às vezes eu vou falar isso para você, seria mais chovendo molhado. Agora, como que isso acontece na sua mente? É porque quando você divide em coisas que você dá conta, aquilo que você fala e você dá conta de fazer, a sua psique ela vai ficando mais blindada. Porque eu falo algo e esse algo acontece. Eu consigo confiar em mim. E isso é muito poderoso, inclusive para quem estiver assistindo agora, depois vai ouvir no podcast, isso é tão poderoso que a pessoa que confia em si mesma, ela raramente... vai depender de aprovação dos outros. Ou seja, a autoestima dela fica muito melhor. Porque ela aprendeu a confiar nela mesma. Ela aprendeu a saber quem ela é e o que ela dá conta de fazer e o que ela ainda não dá conta de fazer. E aí, quando eu vou trabalhando nesse meu ritmo, me respeitando, me amando nesse processo, eu dou conta de fazer isso, eu faço. Isso eu não dou conta, ainda não. Posso transformar isso nisso isso eu dou conta de fazer. E você vai criando um ciclo de comprometimento alcançável, que você consegue manter. Aquilo vai fazendo parte da sua vida. Passa um tempo, semanas talvez, você vai perceber que a sua autoestima já é outra. Sua confiança em você já é outra. Então, quando você vai começar a falar algo, você já nem tem dúvida mais assim se você é capaz de fazer. Porque você está tão comprometida em filtrar exatamente com o que eu vou me comprometer e com aquilo que eu não vou errar mais. Isso aqui, com certeza, é um elemento fundamental. Não sei se você enxerga isso, mas é um elemento fundamental para aquela Daiane não assumir mais. Porque aquela Daiane fazia o oposto. Ela só olhava o que ela queria para retirar a dor dela. Pelo amor de Deus, tira esses 10 quilos de mim. Era isso que ela queria. Mas ela não olhava, tipo, olha só, com o que eu posso me comprometer agora? Com o que eu dou conta? Com o que eu tenho pernas para me comprometer agora? Com o que, literalmente, eu vou conseguir manter na minha vida e eu vou gostar de manter na minha vida. Né? Aí, quando você faz isso, você está sendo a Daiane que sabe o que quer. Responsável, como você mesmo falou. Essa palavra é bem forte, né? Eu estou sendo mais responsável, Rafael. Então, você passa a ser mais essa Daiane. Só por esse cuidado. E aí, com o tempo, é o que você estava falando. Com o tempo, por você ter respeitado esse seu timing, essa sua força, essa sua capacidade, você vai construindo uma capacidade cumulativa. Então, quer dizer que em um ano, depois de um ano, obviamente já jogando um pouco extremo, né? Depois de um ano, você vai ter uma capacidade muito maior de executar algo, de priorizar algo, de alcançar certo resultado do que hoje. Mas por quê? Porque você respeitou o primeiro degrau. Porque você entendeu que eu primeiro, antes de eu sentir confiança em algo maior, antes de as pessoas confiarem em mim, antes disso tudo, eu primeiro preciso sentir confiança em fazer algo pequeno e eu primeiro preciso confiar em mim. Eu, Daiane, preciso confiar em mim primeiro. Eu preciso me sentir uma mulher confiável, uma mulher de palavra, uma mulher que literalmente tá levando a sério uma coisa que ela dá conta de fazer. Quando você começa a fazer isso, o seu jogo mental ele muda completamente, porque tira totalmente aquela cobrança de para ontem, irresponsável, e você passa a fazer um jogo muito mais ali, ó, cumulativo, diário, e que você dê conta de fazer. E claro, te faça bem, porque pensa, eu propus algo de manhã, fiz essas coisas que eu propus para mim, para hoje. Eu vou chegar à noite esgotado ou vou chegar à noite até assim, feliz por mim? Confiante por mim, autoestima melhor pelo que eu fui, pelo que eu dei conta de fazer ao longo do dia. Segunda opção, né? Porque eu falei algo, dei conta e vou chegar à noite muito melhor. Vou chegar à noite muito melhor. E isso começa a afetar positivamente a sua autoestima. E te tornando mais blindado daquela Daiane de antes. Você consegue enxergar isso?
Consigo. E quero muito colocar em prática. Quero muito.
Ah, que ótimo! Gosto de gente assim, pô. Já vai, já coloca em prática.
Quero.
Excelente.
Deus quiser.
Eu queria também te ouvir um pouco a nível da sua rotina. Na sua rotina, o que você tem de rotina hoje? E antes que qualquer um já vai pensar aí, comentar, eu não gosto de rotina, não. Gente, todo mundo tem rotina. Gosta de você ou não. Se você tá vivo, você tem rotina. É porque você não sabe que você tem uma rotina. Quando você acorda, você abre o olho, você faz uma coisa. Cada um faz uma coisa. Por exemplo, talvez um vira pro lado, dá um beijo no marido, na mulher. Outro vira, puxa o celular. Outro vira, faz alguma outra coisa. E você não pensa, acordei. O que eu vou fazer agora? Minha rotina vai ser diferente. Não. Seu cérebro, ele acostumou a fazer as coisas tudo igualzinho, todo dia. Bem parecido às coisas. Né? É sempre assim. Então, qual é o jogo em relação à rotina? Porque eu tô te perguntando. Porque a pessoa, ela pode ter uma rotina que não ajuda ela em nada. E ela pode agora, a partir de agora, começar a criar uma rotina que ajude ela, que favoreça ela. E quando eu digo ajudar e favorecer, gente, é você conseguir, e Daiane, né? É você conseguir fazer aquilo que você quer com menor esforço. A rotina, ela serve para isso. Porque o cérebro, ele adora a rotina. Quando a gente começa a transformar a rotina, a gente vai cada vez mais repetindo uma coisa com o menor esforço possível e vai se habituando. Vai se habituando, vai ficando uma coisa automática. Quem dirige aí, por exemplo, sentiu isso na pele. Você dirige, né?
Dirijo. Você faz sem ver, né?
Você tá... A primeira vez que você pegou um carro não foi um pesadelo em relação a hoje?
Foi. Nossa. Muito tenso, né? Já não sabe como que funciona. É.
É assim. Quando a gente pega uma coisa pela primeira vez, a gente estranha, mas conforme a gente repete aquilo, o cérebro vai transformando em rotina. Aí chega uma hora que você está conversando, com seu esposo do lado, você está colocando marcha, fazendo tudo, nem deu direito. Seu cérebro que, ó, criou rotina, faz tudo no automático. Então, por isso que eu gostaria também de falar de rotina, porque rotina, ela facilita a nossa vida muitas vezes. A maior parte das vezes mesmo. Então, quando você olha para a sua rotina hoje, o que é que você se orgulha dela e o que é que você não se orgulha dela?
Então, agora, a partir de segunda-feira, minha vida vai mudar de novo. Porque eu sou professora. E aí,
que legal, do quê?
Volta às... de geografia.
Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu passei a amar geografia por conta de uma professora. Você acredita? Porque
mesmo?
Eu lembro lá no meu colégio, é sério, no meu colégio, quando eu fazia era público, né? Escola pública, e aí eu sempre odiava geografia, sempre odiava. Aí chegou no colegial, eu peguei uma professora que ela fez eu amar geografia. Eu amava, porque ela tinha uma aula que você falava, cara do céu. Então hoje eu até adoro saudades das aulas dela por conta disso. Você falou agora, eu
Coisa
lembrei. Dona
boa.
Luciene, lembro dela até hoje.
Ó. E nas aulas remotas eu criei uma rotina, né? Igual eu te falei, levanto cedo, vou pro cross, chego. No dia anterior faço meu chá, deixo tudo preparado, eu tento manter uma rotina adequada. Agora eu vou ter que me reinventar. Não vou poder mais ir cedo, vou ter que ir à tarde. E aí vem meu medo. Ah, vou chegar cansada, porque não é na cidade, é na zona rural. Vou ter que
Entendi.
sair, vou me deslocar. Será que eu vou conseguir manter? Será que eu vou ter que me recriar de novo a minha rotina? Então,
Recriar de novo.
no momento atual, até na data de hoje, eu estou mantendo uma rotina até legal, assim, digamos. Mas aí segunda-feira vai ser
Massa.
um desafio para mim.
É, pelo que você está me
Porque você me
falando, a sua.
disse. Ah, pode
Pode
falar.
falar, perdão.
Porque você me perguntou o que me orgulho, que eu não orgulho da minha rotina diária, né? Então, assim, eu posso dizer que no momento atual, eu me orgulho da minha rotina que eu criei, porque tá dando certo. Aí agora, a partir da segunda-feira, eu vou ter que me ver como que eu vou fazer. Vou ter que me adaptar, porque eu quero criar novamente, me adaptar a essa nova rotina que eu vou ter.
E olhando para sua rotina de agora, ô Dani, e essa nova que você vai ter, qual serão as principais diferenças entre elas?
Horário de treino, alimentação, porque aqui em casa eu faço as coisas que eu posso comer, né? Que tá de acordo com aquilo, né? Que foi me repassado. Lá na escola, às vezes, eu vou ter que levar, sabe? Vai ser tudo mais diferente. Vou ter que levar meu lanche, o meu almoço, se eu quiser continuar mantendo minha rotina de alimentação certinha, que eu tento,
Sim,
né?
sim.
Manter. Então vai ser tudo diferente,
Você não
totalmente
tenta, você
diferente.
tá conseguindo. Você tá conseguindo, você não tenta.
É, tô conseguindo.
Tá? Você tá conseguindo. Tá? É importante, esse detalhe bobo, mas o que você fala muda bastante. Porque quando você fala tentar, a sua mente ela encara aquilo como uma não importância, assim. Eu não vou tentar. Se der certo, Deus, se não der,
Ah.
amém. Faço outra coisa para tentar. Mas quando você diz, eu estou conseguindo fazer isso, então você já sente uma segurança.
Conseguindo.
Entendeu? Eu estou conseguindo
Certo.
fazer
A
isso.
mente da
Eu estou
gente.
conseguindo fazer. É o que você fala, literalmente influencia naquilo que você sente, né? É igual você pensar, vamos supor, volta para a época que você e seu esposo, vocês namoravam. Aí se você pede uma coisa para ele e ele falasse assim, ah, vou tentar. Você ia sentir segurança?
Não.
Não,
Se der,
não ia sentir
né? Tipo
segurança.
assim, né?
É, se der, eu faço. O tentar é isso. O tentar é isso. Agora, se ele falasse assim, não, beleza, eu vou fazer isso e aquilo, né? Eu vou fazer dar certo. Passa segurança, não passa?
É,
Porque literalmente a
mais
pessoa não
pra
se
frente.
comprometeu com tentar, ela se comprometeu com fazer aquilo, dar um jeito de fazer aquilo, testar pelo menos, né? Eu sempre falo, troca o tentar por testar, porque o testar acontece de qualquer jeito. Você vai testar para ver como que funciona e ali você vai aprender com aquilo, né? Você falou para
Sim.
mim das refeições e você falou para mim do exercício físico, né? O exercício físico hoje você faz que horário? De manhã?
Cortou, eu não entendi.
O exercício, você faz de manhã? Hoje?
É, faço. 6 horas da manhã.
É, pela manhã. E por você começar a dar aula, não vai dar para você mais fazer esse horário, é isso?
Não. Vai ter que ser à tarde ou à noite, depois das 6 horas. Vai ser inverso.
Você vai sair de casa bem cedo para ir para o trabalho e por isso você não vai ter como usar esse período das 6 horas para fazer exercício.
Não.
É isso?
Isso. Exatamente. Tá. Mas assim, vai ser... Vai mudar, mas não vai ser 100% do mês, porque como é híbrido, é uma semana sim, uma semana não. Então, a semana que eu estou na minha cidade, eu vou poder ir cedo, mas na próxima semana vai ser à tarde. Então, quando a gente mantém uma rotina, eu acho mais fácil de lidar, até seu corpo já está acostumado, né? Nem precisa de despertador mais, assim, está tão habituado. É. Então, assim, é esse desafio que eu vou ter agora.
Show. Tá, então vai ser uma semana sim, uma semana não, então, pelo que você está me falando.
Isso.
Uma semana sim, uma semana não. Então, assim, é como se você, em uma semana, você estivesse do jeito que você está agora, e na outra semana você precisasse ativar uma nova rotina. Uma rotina backup, podemos chamar assim. Eu sempre gosto de dar nome porque facilita, né? Bom, essa semana é de semana da rotina backup. Essa semana é rotina normal. Porque eu sei, eu me comprometo de uma maneira diferente, né? Eu crio clareza para as coisas. Quando a gente vai fazer exercício físico ao final do dia, a gente, claro, que precisa ter um cuidado maior. Por quê? Exercício físico ao final do dia, a gente já não pode... Qual é a palavra, gente? A gente já não pode contar com uma coisa que normalmente de manhã a gente conta muito. Que é o quê? Força de vontade. Força de vontade é dosado cientificamente, neurologicamente, sabia? E já foi demonstrado, por exemplo, que a força de vontade ela é uma capacidade finita que a gente tem. Então você acorda com estoque e termina com outro estoque de força de vontade. Você tem ideia, só de curiosidade, né? Teve essa questão da força de vontade, teve uma pesquisa, que eu não lembro que universidade que foi. Acho que é europeia, não lembro agora com precisão, que eu vi num curso meu, né? Não cheguei a ler a pesquisa. Mas o intuito da pesquisa era avaliar a força de vontade, força de tomar uma decisão, né? Manter uma palavra, essas coisas, força de vontade. E percebeu-se que, justamente pela força de vontade à tarde, ela cair pra gente, nessa pesquisa eles perceberam, olha só que curioso, não tô querendo jogar a lenha na fogueira de ninguém, tá? Isso aqui é uma curiosidade, gente. Percebeu-se que no final do dia é onde casos de infidelidade mais acontecem. De homem ou de mulher, não importa. Porque a força de vontade tá no pé, tá muito menor. Então as pessoas não conseguem manter muito suas decisões, padrão de raciocínio. Elas reagem mais do que elas pensam. Então, quando isso foi com uma pesquisa lá com esses pesquisadores, eles perceberam. É uma das. Mas é importante a gente saber que o quê? Força de vontade é finita. Então, não posso contar com ela no final do dia como eu conto no início do dia. Então, eu preciso estrategicamente, por exemplo, criar maior força de vontade para mim ao final do dia, ou então diminuir o impacto, que para você vai ser um pouco mais desafiador, acredito, por ser professora, mas diminuir o impacto de como o dia te afeta em drenar a sua força de vontade. Porque são duas possibilidades. Ou eu recupero um pouco da minha força de vontade ao final do dia. Ou então eu me blindo mais para que eu perca menos força de vontade no decorrer do dia. Para que eu dê conta de chegar ao final do dia com uma quantia ali mais ideal e eu consiga manter mais a minha palavra, podemos dizer assim. Tá? Como que a gente mantém, por exemplo, o pique ao longo do dia? Minimizando o nosso envolvimento com situações estressantes. Desenvolvendo estratégias para lidar com essas situações estressantes. Por exemplo, os alunos te sugam muito ou não?
Geralmente, sim, mas agora, como vai ser menos alunos, eu espero que eles se deixem bem
Vai ser
calminha para mim poder treinar à tarde,
menos,
para
né?
mim ter energia. Vai ser menos, vai ser mais tranquilo.
Show. Então, o que é que você pode fazer ao longo do seu dia de aula, né? Você pode ter momentos de pausa estratégica, pode ser entre as aulas, pode ser até no meio da aula, né? Eu tenho um professor que é paciente meu, e, por exemplo, no meio da aula, que é mais comprida dele, da tarde, que se não me engano é na quarta-feira, não lembro com precisão, no meio da aula ele faz um momento de meditação com os alunos, você acredita? Para fazer os alunos
Mesmo?
baixar a bola, faz.
Legal.
Isso funciona. Funciona super. Mas tem maneiras de
Legal.
o quê? Você fazer momentos ao longo do dia, momentos pensados estrategicamente para você calmar. Só meditação faz isso? Não, óbvio que não. Você pode fazer qualquer coisa que o quê? Te recupere, te acalme, mas não que te deixe ansiosa, que te acalme, né? Então talvez ler, se isso faz para você, talvez ligar para o seu esposo, falar um pouco com ele, com seus filhos, te acalma. Talvez só de você parar, ficar sem fazer nada, às vezes apreciando, sei lá, árvore, céu, alguma coisa assim. Qualquer coisa que você
Sei.
pare para literalmente recuperar o seu foco, a sua presença naquele momento. Isso pode te ajudar a fazer pontos de recuperação. É como se fosse na Fórmula 1, os carros correndo, eles param para abastecer. Isso é a mesma coisa. Você vai parar estrategicamente para recuperar. E aí você o quê? É menos impactado ao longo do dia. Sua força de vontade mantém mais frequente ao longo do dia. Como que seria, por exemplo, chegar ao final do dia e recuperar a força de vontade? Seria você chegar e ter uma rotina antes do exercício que te faça muito bem, que te dê bastante disposição, que te dê energia, que te dê ânimo, que, enfim, que você se sinta mais motivado. Eu lembro da minha época que eu fazia mestrado, por exemplo, eu chegava muitas vezes muito cansado. O que eu fazia? Eu ia direto pro banheiro para tomar um banho e colocava música alta, música que eu gostasse, que me animava. Então, aquele
Ah,
ritualzinho
sei.
fazia aquele celular que já está na reserva colocar uma recarga turbo. Ele carrega um tanto e eu dava conta de ir para academia. Isso era comigo, funcionava comigo. Mas você pode criar uma rotina de quando você chegar em casa que te faça isso. Às vezes é parar para brincar com seus
Entendi.
filhos, para dar uma risada com eles, um momento gostoso com eles, com o cachorro, com o gato, com o seu marido, enfim, ter um momento seu, por exemplo, como esse, de banho, de comer alguma coisa que te anime, te dê uma disposição, alguma coisa nesse sentido. Sabe? O que é que você pensa dessas duas possibilidades? Você chegar e criar esse turbo de recarga, podemos dizer assim, ou você passar o dia mais perdendo menos força de vontade? Qual dos dois você acha legal? Ou às vezes as duas coisas, não sei. O que que você percebe aí?
Eu não entendi o cortou de novo. Me
Onde que
fala de
cortou?
novo
Eu
a
falei onde?
pergunta.
Ah,
Eu
pergunta?
não entendi, você
Perguntei para
só entendi
você
o final, onde que eu percebo.
qual desses dois casos que você acha melhor para você? Você focar em se blindar mais em relação a perder força de vontade ao longo do dia, ou chegar ao final do dia intencionalmente produzir força de vontade? Ou as duas coisas, né? Não,
Eu
não
acho
é errado
que
fazer as duas coisas.
a segunda opção para mim vai ser, acho que eu vou conseguir melhor chegar ao final do
Segunda
dia
opção.
e dar aquela injeção assim de ânimo. Você falando de música aí, eu adoro fazer tudo ouvindo música e cantar. Às vezes poderia ser essa uma estratégia, assim, a mesma que você usou que deu certo para você. Eu acho que para mim poderia ser uma
Show.
opção.
Show. Aí a gente só precisa prestar atenção em alguns detalhes que fazem bastante diferença. Detalhes do tipo, tem a Marcela, uma paciente minha, nunca esqueço, que para ela era assim, ela chegava em casa e ela não podia sentar. Ela chegou a essa conclusão, ela falou: Rafa, eu não posso sentar. Tudo que eu vou fazer na hora que eu chegar em casa para sair, para ir fazer academia, ela fazia, né? É pensado. Tipo, onde vai ficar minha roupa que eu vou trocar? Como que eu vou comer se eu vou comer alguma coisa? Em pé. Era tudo em pé, ela não podia sentar. Porque se ela sentava, é como se aquela Daiane antiga sua sumisse, entendeu? A Daiane que quer agora não pensar em nada, ficar descansando. No
Sei.
caso dela, era a Marcela, né? Então era a Marcela que assumia e ficava ali bem bom, sossegado, sem se preocupar em nada. Então ela não sentava para não ativar aquela Marcela, que ela não queria ativar. Ela queria manter aquela Marcela até a hora que ela chegasse em casa e tivesse feito tudo, né? Isso é estratégico.
Entendi.
Então, por que eu estou te falando isso? Que tipo de padrão que você percebe em você, às vezes, a nível de preguiça, que você precisa tomar cuidado e que você pode, às vezes, nesse momento, que você vai chegar em casa, tomar um banho, ouvir música, Que detalhes que você percebe que é importante você tomar cuidado? Às vezes esse, por exemplo, de você não sentar, onde que você vai fazer as coisas, por exemplo, onde que eu vou fazer a refeição? Se eu vou fazer a refeição, por exemplo, em pé é uma coisa, na mesa de jantar é outra coisa, no sofá é totalmente diferente, na cama piorou ainda, porque as coisas chamam uma outra, né? É, porque se eu tô na cama, se eu tô no sofá, concorda comigo? Comendo na cama ou no sofá, eu vou tender a ficar mais preguiçoso, não vou?
Lógico, eu não posso fazer isso, eu tenho que chegar e fazer pois que nem a Marcela. Meu Deus, se eu chegar e sentar no sofá então, ali e ligar a televisão.
Isso, é isso. É importante criar rotina. Do tipo, eu vou chegar em casa, vou, por exemplo, sair do carro, vou direto para, sei lá, por exemplo, seu quarto, que você vai já pegar sua roupa, levar pro banheiro, você vai no banheiro, tomar um banho, leva o seu radinho, sei lá o quê, coloca música, tomou banho, finalizei, troquei, aí você vai fazer alguma coisa ainda no banheiro, por exemplo, maquiagem, não sei, sai de lá, vai pra cozinha fazer alguma coisa, vai comer alguma coisa, como que você vai comer? Em pé, você já vai estar trocado, já vai estar de tênis? Como que vai ser? É a rotina pensada. Uhum. Porque quando a rotina ela é pensada dessa maneira, você vai automatizar ela e essa rotina te salva. Eu sempre falo isso para as pessoas. Tem uma rotina bem construída que quando a sua força de vontade falhar, a sua rotina te salva, porque você acostumou a fazer aquilo. É o que eu faço. Tem dia que eu acordo assim, ó, não querendo ir correr mesmo. Tem dia que eu não quero. E é minha rotina de salvo, porque eu tô acostumado aí, eu falar e eu vou. E eu vou porque eu sei que no meio do caminho eu vou animar. Então eu acabo indo, mesmo não querendo, eu vou. Aí chega ali no meio do percurso, eu já animo. Entendeu? Mas por quê? A rotina me salvou. Me deixou automático. Por mais que eu não quisesse ir, entende? Mas ficou mais automático. Pensando na rotina, entendi. Quando você vai chegar em casa, o que, que você pensa em ordem? Do que você pensa em fazer? Eu fazer isso, depois eu faço isso, depois aquilo outro. Como é que é? Pra gente já deixar estipulado isso agora.
Eu vou chegar... Não, na verdade, na minha cabeça, eu já vou direto. Já pro treino.
Tá.
Então, okay. Eu tô pensando assim.
Você vai sair do trabalho, que vai pro treino.
Já vou pro treino. Eu tô pensando em fazer dessa maneira.
Tudo bem.
Aí eu já tenho que começar... Já tenho que ligar o som do carro... Já tem que ligar o som do carro e vir cantando, porque é 50 minutos de viagem, chegar aqui já no pique. Porque vai ter que ser assim.
Então o que, que a gente vai fazer, então, que eu acho que vai ser legal para você? Você vai pegar, por exemplo, já levar sua roupa para o trabalho de treino, certo?
É.
Lá na escola tem vestiário para você trocar, não tem?
Tem.
Tem, né?
Tem,
então,
sim.
O que eu acho muito interessante de você fazer? Você usar algum gesto, alguma rotina desse processo de sair da escola e ir até a academia, que ao fazer isso, na sua mente você sabe que você está o quê? Ativando e chamando a Daiane, que sabe o que quer. Eu dei esse nome para ela, você pode dar o nome que você quiser, ok? O nome que você quiser. Mas ao você fazer aquilo, você está ativando aquela Daiane. Porque isso é o que a gente chama, é uma das possibilidades, tá? É que a PNL é muito mais vasto que isso. Mas PNL é isso também. PNL é Programação Neurolinguística. Resumidamente, a Programação Neurolinguística é você vai proporcionar um estado neuroquímico, neuroemocional desejado no seu cérebro a partir de alguma coisa. Algo que você fala, algo que você pensa, algo que você faz. Né? Uhum. Uma coisa simples, que eu faço, por exemplo, quando eu tô mais desanimado, mas é uma PNL. O quê? Eu acabo de calçar o meu tênis e eu dou um pulo, que eu bato o calcanhar na minha bunda, assim, sabe? Aquele salto que você bate. Quando eu faço isso, sim. Eu sei que eu tô ativando o Rafael que vai correr, por mais que eu tô desanimado.
Ah, sim.
Eu faço isso e é uma PNL pra mim, porque eu sei que eu tô o quê?
Ah.
Ativando esse cara, eu quero esse cara agora. Eu quero esse cara. E você passa a acostumar o seu cérebro que toda vez que você repete aquele gesto, ou uma frase que você fala, qualquer coisa aí que vai proporcionar, vai começar a trazer um estado neuroquímico no seu cérebro. Por que neuroquímico, Rafael? Porque vai trazer uma emoção. Você vai conectar uma emoção do tipo, é essa Daiane que eu estou escolhendo aqui. Ela vai vencer mais um dia. Então você vai conectar esse estado emocional com algum gesto. Com alguma fala.
Uhum.
Entende? Isso você pode fazer até lá na escola, antes de sair de lá. Que vai, inclusive, casar melhor com a sua viagem, porque você já vai vir mais ativada, melhor, curtindo a música, mais disposta e alimentando força de vontade para chegar e treinar, entendeu? Porque se você deixa para fazer no meio do caminho, ou quando você chegar, pode ser que a preguiça te pegue no caminho. Eu sempre brinco assim, a preguiça, o abraço dela é demorado, mas hora que pega para sair,
gente, pega para sair
é difícil.
É. Eu sei como
que é. Por isso que a gente precisa agir antes. A gente precisa agir antes. Né? Então pensa aí, lá mais ou menos na sua rotina de você sair da escola, de você pegar o carro, ir para o box, né? É box que fala, né? CrossFit, né?
É box.
Ir para o box. O que, que você pode... Que momento? Primeiro, que momento? Que momento que você pode usar para criar uma PNL ali? É no vestiário? É assim que você sair da sala de aula? É quando você entrar no carro? Que momento que você enxerga que você poderia usar estrategicamente para ter uma PNL para você? É só um momento que eu tô perguntando. Não tô perguntando qual PNL ainda.
Tá, eu tenho que pensar. Eu tenho que ver como que vai ser no segunda-feira. Porque segunda-feira eu já vou levar minha roupa e aí eu vou criar um momento, tem que analisar em qual momento que eu vou ativar a Daiane que eu quero, né? A Daiane sustentável, digamos assim. Eu não sei falar agora qual seria o momento, então, não.
Eu sei que não, mas a ideia é você sair daqui com algo definido. Só que quando, se por acaso você precisar mudar, você muda, não tem problema. Se você chegar lá e perceber assim, ah, isso que eu combinei com o Rafael não deu tão certo, porque acontece isso, e eu não estava prevendo, aí você pode modificar. Mas qual é o truque de você sair daqui definido? Tudo que a gente decide antes, a gente não precisa decidir na hora. Travou aí, né? Voltou?
Tá me ouvindo? Travou. Eu não entendi o anterior. Travou.
Tá. O truque de você decidir antes é justamente para te ajudar. Quando você decide algo antes, no momento, você não precisa decidir de novo, que já está decidido.
Ah, certo.
Então você não precisa passar por estresse lá em saber, porque decisão é uma das coisas que mais drena a força de vontade, você tá com a sua contada, lembra? Então, quanto mais você definir coisas antes, melhor vai ser, porque vai ser, você vai ter uma rotina de aula, você ainda vai chegar depois para ir fazer o seu treino, então você tem que usar assim, ó, criteriosamente, onde que eu uso mais a minha força de vontade. E se for para você ficar tendo que tomar novas decisões, não é tão inteligente assim. Então, por isso que é importante já tomar uma decisão aqui prévia, você já define, e lá você só adapta. Porque aí o seu nível de estresse, de esforço para definir isso, vai ser muito menor. Vai ser bem menor. Né? Mas só pelo que você dá conta. Só pelo que você dá conta de enxergar agora. Do que você imagina de como vai ser. Que momento que você acha que seria melhor você definir uma PNL para você? E o pessoal que tá assistindo pode pensar no seu caso aí, tá? Se alguém tá querendo... Achou interessante, nossa, PNL aí vai me ajudar também, o Rafael tá me falando. Então já pensa aí no seu caso. Que momento do seu dia que você pode usar estrategicamente uma PNL?
Eu acho que vai ser quando eu me trocar, já calçar meu tênis e
isso
dar um pulinho e ir embora. Isso lá na escola,
isso
e voltar, sabe? Tá. Eu acho que
vestiário.
Assim,
okay, então
eu
é
acho
local.
Que no vestiário. Isso.
Então a gente definiu o local.
Acho que vai ser.
Tá? Que é importante.
É
importante isso. Por exemplo, local. Aí depois a gente define o que será feito, que sentimento que você quer começar a produzir.
Certo.
Porque a gente pode produzir sentimento, que é uma prova disso. Olha ator. Ator faz isso o tempo todo. Chora quando quer chorar, porque ele produz o sentimento. É um treino, mas você pode produzir uma alegria, uma força de vontade, uma confiança, você pode produzir no momento. Então a gente definiu agora, primeiramente, o local. Então vai ser o vestiário da escola, primeiramente falando, né? De uma maneira prévia. Pode ser que mude, mas vai ser lá, ok.
Isso.
Agora vamos pensar em qual é o sentimento que você precisa ter nesse momento lá que você vai estar trocando, que vai te ajudar. Que sentimento poderia te ajudar a sair de lá ativando mais essa Daiane que sabe o que quer? É sentimento mesmo, tá? É um sentimento de alegria, é um sentimento de confiança, é um sentimento de coragem, é um sentimento... Que sentimento você acha que vai encaixar melhor pra você? Não tem certo nem errado. É o que você sente necessidade. Se eu sentisse isso naquele momento, vai ser muito bom pra mim.
Eu acho que de confiança, né? Que eu preciso confiança. Vencer essa batalha, vencer mais esse dia. É.
Confiança, confiança de que você quer vencer mais esse dia. Você quer finalizar
isso, mais
esse
um dia
com chave de
isso.
Ouro. Ok. Então, confiança.
Confiança.
Presta bem atenção, confiança. Por quê? Você vai começar a criar agora, você vai pensar em que tipo de frase, que tipo de autoafirmação, ou às vezes até de pergunta, pode ser uma pergunta às vezes, que você joga no ar na sua mente e aquilo te gera confiança. Do tipo, nossa, deu branco agora, mas... Uma pergunta que poderia te ativar mais confiança, de você soltar uma pergunta e você... Você está usando todo o seu potencial hoje? É uma pergunta que pelo menos eu me aguçaria. Eu me perguntaria, eu estou usando todo o meu potencial hoje? E me traria mais confiança, porque eu sei que eu posso mais. Entendeu? Para mim funcionaria isso. Eu só estou dando um exemplo para você. Não sei que você tem que fazer isso, não. Porque a ideia é você usar uma frase de autoafirmação.
Frase.
Uma frase, um pensamento. Você não precisa falar verbalmente, você pode só pensar também. Claro que pode falar se quiser. Uma frase, uma pergunta, algum argumento que você vai usar para sentir confiança. Porque o que a gente pensa cria sentimento. E o sentimento cria comportamento. Esse é o ciclo que a gente quer ativar com essa PNL. E aí depois a gente vai ativar uma âncora, que é isso que a gente dá o nome do gesto que eu te falei, né? Que eu pulo e bato o pé, por exemplo. Tinha uma âncora que eu fazia antes, até hoje às vezes eu faço, quando eu estou diante de uma coisa mais desafiadora, que eu estou procrastinando muito, por exemplo, eu bato duas vezes no peito. Não muito forte, mas é um tapa que é como se alguém estivesse batendo no meu ombro assim e falando: e aí, você dá conta? Né? Eu bato assim, eu já estou chamando a responsabilidade para mim. Isso é uma âncora, é um gesto que eu
Entendi.
faço comigo e você pode criar. Mas antes da âncora, vamos pensar que tipo de argumento, frase, pergunta que você pode usar lá no
Tipo
vestiário que vai te trazer confiança.
assim, bora ser melhor que ontem, vamos dar seu
Pode
1%
ser.
hoje. Tipo assim.
Só que é importante o
E
quê?
aí eu vou.
Você precisa sentir confiança realmente. Não é só preencher tabela. Uma vez eu já errei com isso. Tipo, ó, eu criei qualquer coisa que eu achei que daria certo e na hora não deu. É importante você realmente sentir uma conexão com essa frase, com essa pergunta. Ela realmente, sabe, te sensibilizar. Não é uma coisa que você faz simplesmente só por fazer, tá? Porque senão não vai funcionar mesmo, não. É importante
Tem que
você sentir algum
sentir.
tipo de conexão por isso. É. Você sente que, não, realmente, pensar assim me traz muita confiança, Rafael. Pensar desse jeito me faz sentir mais segura, me faz me sentir mais confiante. Você sente isso quando você pensa nessa frase, nesse argumento, aí é válido. Aí é uma chance muito grande de funcionar.
Legal.
E qual é a frase que você falou?
Eu pensei que bora ser melhor que ontem. Então, tapa. Acorda, Anne, bora.
Isso,
Vamos lá.
bora
Não
ser
deixa
melhor que
aquela
ontem.
Daiana antiga. Isso, bora ser melhor que ontem. Tipo
Bora
assim,
ser melhor que
porque
ontem.
a briga é comigo mesma. Sei lá, pensei nisso agora.
Legal, legal, legal. E é importante que eu vou te perguntar agora. Você sente uma conexão por esse tipo de pensamento? Ele mexe com você?
Sim, porque é uma frase, sim, de confiança mesmo. Bora, você consegue, né? Vamos pensar esse dia, né? Só mais isso. Não, né? Eu acho que é uma frase que vai me ajudar a ser
Show.
confiante mesmo e ter coragem de não deixar a preguiça tomar conta, né? Porque vai ser um desafio
Isso.
mesmo na parte da tarde.
Eu gostei do que você falou aí de bora ser melhor que ontem. Você falou algo assim no sentido de não deixar aquela
1%?
Daiane retomar, né? Não
Isso
deixar aquela
é, não
Daiane
quero dar
reassumir uma coisa assim.
antes.
Você pode linkar aí nesse pensamento como se fosse mentalmente um trono de rainha. Porque você falou assumir, eu pensei automaticamente em um trono de rainha. Quem vai sentar nesse trono? ó, treino, nesse trono. Quem vai sentar nesse trono? Bora ser melhor que ontem, bora ser melhor mais um dia para eu sentar mais uma vez nesse trono? Mais ou menos nesse sentido, porque aí você impede aquela Daiane de dar as caras. Tá entendendo?
Uhum.
Porque a nossa mente, quando ela enxerga, ela cria uma imagem, isso é bem forte também. Né? Por exemplo, aquela pessoa que quer muito um carro, aí ela vai trabalhar pensando naquele carro e tudo, ela se esforça querendo aquele carro e ela vai e compra aquele carro. Porque a mente dela foi totalmente saturada por aquela imagem do carro e ficou muito claro que ela quer aquilo lá.
Uhum.
E você imaginando, por exemplo, um trono assim, cria essa imagem também. Ou qualquer outra coisa. É que eu imaginei esse trono. Mas se você imaginar qualquer outra coisa, às vezes você, em uma situação que vai simbolizar a sua vitória em relação àquela outra da Ariane, talvez uma praia, talvez um vestido, talvez um momento com a sua família que você quer... É, para fazer uma foto e sei lá, coisas aí que você possa ter. Aí você pode imaginar aquilo, e bora ser melhor mais um dia, bora ser melhor mais um dia, e aí você pode usar a âncora. E a âncora é qualquer gesto que você queira usar. É qualquer gesto. Eu tenho uma paciente, para você ter uma ideia, que ela se abraça. Eu achei bem legal. Ela se dá um abraço bem genuíno, assim. Ela se abraça, é como se ela estivesse se aconchegando, assim, e aquilo ali faz ela sentir o quê? Compaixão por ela, porque ela antes era muito julgadora, né? Ela se abraça naquele momento, ela faz isso antes de comer, só pra você ter uma ideia. Porque ela levava todos os impulsos de comer dela pra comida. Então, tava ansiosa, tava com medo, tava insegura, levava pra comida e exagerava, né? Aí ela aprendeu ao quê? Criar uma PNL, eu não lembro a frase agora que ela usa, mas ela se abraça e sente compaixão, sente um carinho por ela. E aí toda aquela ansiedade, ela fala pra mim que assim, Rafa, é impressionante, a ansiedade ela baixa na hora. Porque ela vai comer muito mais calma, ela se sente muito mais próxima dela, mais amiga dela, né? E aí ela não sente toda aquela cobrança que antes ela sentia. Então é qualquer gesto, é um gesto que você perceba que tem alguma conexão com a confiança. É importante ter uma conexão, né? Porque senão, igual eu salto e faço isso, porque eu vou correr. Se eu saltasse e fizesse isso antes de comer, não teria tão sentido assim.
É.
Né?
Pulo.
Então, para você gerar confiança, que tipo de gesto você poderia criar? E não precisa ter vergonha, não, tá? Você pode criar qualquer coisa que você queira.
E lá. Eu tenho mania de. Sei lá, fazer assim. Assim, essas coisas é minha mesmo. Te dar um pulo, sabe? Quando eu tô feliz com alguma coisa, eu dou um grito. Poderia ser assim, sei lá.
Eu faço isso também. Eu faço um uhul.
É, eu sou assim. Uhul! Acho que poderia ser esse.
Top.
Sei lá.
Top. Pode ser, você pode testar. Porque e ver se
eu já...
traz a confiança que você quer.
É, que eu já sou habituada a fazer isso, sabe? Então, eu acho que após essa frase, né, e eu fazer esse gesto, uhul, acho que vai fechar, vai casar.
E é isso mesmo, não é só gesticular, não é só falar. Lembra que precisa ter conexão com o sentimento. Ao eu falar e ao eu fazer, eu tenho que procurar criar, muitas vezes você pode estar num dia ruim, mas a sua busca é criar confiança, é sentir aquela confiança dentro de você. E pode ser que nesse dia que tá muito ruim, você não vai sentir ela plena. Nossa, 100% confiança. Mas só de você já sentir, sei lá, 25%, já te ajuda a agir.
Isso.
Entendeu? Aí faz você passar por um dia difícil vencendo aquele dia. E não, a gente não tem que esperar aquela frase, né? Não é mar calmo que faz bom marinheiro, né? É mar revolto. Então, tipo, a gente tem que esperar que as coisas vão ser facinho. Então, nesses dias difíceis, é bom a gente ter essas estratégias para que a gente consiga passar por esses dias difíceis, né? Tendo alguma vitória. Às vezes não vai ser aquela vitória que eu esperava. Nossa, meu treino foi lindo, maravilhoso. Rendi, saí de lá plena. Não vai ser isso. Mas só às vezes você ir lá e já treinar um pouco, você já ganhou. Você poderia ter ido para casa, frustrada, comido, entende? A vitória ela é relativa, como a gente enxerga a vitória. Tem gente que só enxerga a vitória na perfeição. E quanto mais fazer isso, pior é. Então, qualquer tipo de vitória que você, né, avance, tenha um progresso, alguma coisa, já é muito, muito positiva. Então, só de você já conseguir produzir um pouquinho de confiança naquele dia difícil, já vai te facilitar a ir no fluxo da sua rotina de todo dia para ir para o box de CrossFit, fazer alguma coisa que você dá conta nesse dia mais difícil e ir para casa. Porque você sabe, né? Dias difíceis vão aparecer na sua vida, é assim com todo mundo. Não é a Daíra ou o Rafael que é azarado. Todo mundo tem dia difícil e todo mundo tem dia maravilhoso. É assim. Então a gente tem que estar preparado para as duas coisas. Mas gostou dessa estratégia de você produzir uma maior força de vontade ao final do dia usando PNL?
Nossa, gostei. E eu vou colocar ela em prática segunda-feira.
Top! E caso alguma coisa não tenha, você percebeu que, sei lá, ficou meio estranho, por exemplo, alguma coisa, talvez a sua fala, talvez o gesto, alguma coisa ficou estranha, você pode mudar. Você pode sentir um pouco estranho, parece que não encaixou como eu pensei que ia encaixar. Você pode criar uma outra coisa, não tem problema nenhum. Às vezes você vai perceber que, ah, não deu certo, uhul, mas deu certo sei lá, um pulo e um grito interno, sabe? Eu pulei, gritei interno, ativei esse lado mais motivado meu, não importa. Você vai testar, vai ver se você consegue produzir uma confiança, se produziu o show, passou no teste. Agora, se alguma coisa ficou mais esquisita, você pode modificar, tá? E perceba que legal que nós falamos hoje, né? A gente falou de coisas agora de rotina, de ativar a força de vontade, que inclusive casa muito com o que a gente estava falando no início, né? De favorecer aquela Daiane que você quer. Porque essa Daiane que sabe o que quer é a Daiane que vai fazer essas coisas, entende?
É verdade. Que é a Daiane,
então, a gente
está
fortalecendo
não.
Essa Daiane. É, a gente está fortalecendo isso. Essa Daiane. A Daiane que sabe usar mais as suas estratégias comportamentais de uma maneira pensada mesmo para o que ela precisa no dia a dia dela, nas dificuldades dela. Finais de semana, se você tem uma maior dificuldade, você pode fazer a mesma coisa, você pode criar uma rotina para o final de semana que te ajude. Eu gosto muito de pensar assim, o final de semana não é um momento para você sair correndo. Tipo assim, nossa, eu me matei durante o meio de semana e o final de semana eu vou correr de tudo, não quero saber de nada. Essa ideia faz justamente as pessoas se sabotarem. Eu vejo o final de semana como uma baita oportunidade para você ter equilíbrio de tudo que você gosta. Por exemplo, CrossFit você gosta, não gosta?
Você gosto. Falou.
Pois é. Aí você pode ter CrossFit no mesmo dia que você gosta de algo que você vai comer algo que você gosta. Uma comida que você gosta muito, me fala.
Japonesa.
Japonesa. Tá vendo? Então pensa, você pode conciliar no mesmo dia um equilíbrio na comida japonesa e fazer CrossFit. Gente, a ideia, essa ideia, né, de separar as coisas, é a ideia pior que tem. É a ideia que faz você justamente separar um time do outro e você não ter consistência. Quando você resolve fazer as pazes, você fala, não, mas peraí. É tudo um time só, eu que tô viajando, querendo perfeição, me cobrando coisa, tô sendo muito sargentão, sargentona. É um time só. Quem disse que no meu dia eu não posso acordar fazendo um CrossFit, tendo uma manhã maravilhosa e no final da noite comer com um equilíbrio ali um japonês com meu esposo, com a minha família, com os meus amigos? Quem disse isso? Entende? Quem embute isso na nossa mente é mentalidade de dieta, de restrição, de não consistência. Então você pode usar rotinas pensadas para o seu final de semana, com certeza. Sem dúvida alguma. Se o final de semana é um problema para você ou para quem está assistindo e vai ouvir depois o podcast, crie uma rotina assim. Pra você ter base. O meu sábado, que é hoje, né? É o dia que normalmente eu separo para comer uma coisa mais diferente. A semana passada eu comi um sanduíche. Foi tipo um x-tudo, né? Mas como eu sou vegetariano, não é um x-tudo, é diferente. Mas foi um sandubão caprichado, que eu tava com vontade de comer. No sábado, retrasado, eu comi pizza. No retrasado, eu não lembro que eu comi. E nesses dias, eu mantenho a minha alimentação equilibrada. Eu como coisas saudáveis, eu como essas coisas que eu gosto, eu vou lá e vejo um filme em família, eu começo meu dia fazendo exercício físico, eu não separo os times, é a mesma coisa, é um time só. Você pode, a partir de agora, quem está assistindo agora, e a Daiane, obviamente, fazer um time só. É um time entre essas coisas, entre esses elementos, esses jogadores, eles vão se entrosar. Eles vão aprender a se entrosar. Exercício físico faz parte de um dia que tem japonesa. Exercício físico faz parte de um dia que você vai tomar um chope. Faz parte. É tudo a mesma coisa. Não tem problema. O que faz a gente separar é a nossa insegurança. Ela quem faz isso. Porque a gente não quer errar. E quando a gente separa, a gente tem uma percepção que a gente está errando menos. Por quê? Uhum. Porque se no final de semana eu aproveito para comer e beber algumas coisas, aí eu me conto a história que na segunda eu volto ao foco, eu crio uma percepção na minha cabeça que, bom, segunda a sexta eu faço muito mais, então no sábado e no domingo eu posso fazer isso e aquilo outro. Só que isso é a teoria. Ela é linda, essa teoria. Na prática, isso não acontece. Na prática, quando você começa a agir assim, pode funcionar uma semana e outra, mas logo, logo, você vai perdendo o foco e a motivação para continuar. Porque, automaticamente, aquilo que você está comendo no final de semana, você vai ter vontade de comer mais em outros momentos. Você vai perdendo a disposição de comer melhor ao longo do meio de semana. Vai acontecendo uma coisa pior ainda. Que você vai enxergando que final de semana é aquelas comidas que é felicidade. E a comida do meio de semana, ela é tristeza, ela é cobrança, ela é uma escravidão, ela é um fardo pra você. Isso aí corta pela raiz a sua força de vontade. Pela raiz. Você trava na hora e não continua. Qual é o antídoto mais funcional contra isso? Conciliar as coisas. Você não separa. Você pode comer pizza no meio de semana, você pode comer arroz e feijão no final de semana. Você pode tomar cerveja no meio de semana, você pode tomar refrigerante no final de semana, você pode fazer o que você quiser, você quem controla. Só que você busca um equilíbrio, conciliar todas essas coisas que você gosta em equilíbrio, mantendo o que você gosta de fazer, sua atividade física, o que você gosta de comer, sem essa separação, essa paranoia de separação, para ter essa falsa sensação. Olha lá a Marcela falando, Marcelita, pura verdade. E é mesmo. É, para ter essa falsa sensação de segurança. Que eu vou chegar na segunda-feira e vou dar conta de recomeçar. Pode ter uma segunda que você consiga, mas vai ter uma segunda que você vai falhar. E na segunda que você falhar, eu arrisco dizer que essa semana vai ser muito difícil você finalizar ela com orgulho de você. A chance é bem provável que você com vai certeza. Desistir. A pessoa que faz isso. Né?
Porque então, é por isso que eu fiz um post...
Exatamente. O post que eu fiz ontem, o Reels que eu fiz ontem, teve um outro post que eu fiz, não lembro que dia que foi, é sobre isso. Por que não usar o final de semana de uma maneira estratégica para você chegar na segunda com orgulho, leveza, sem cobrança? Quem normalmente para a vida na sexta-feira para desligar e dar vazão às emoções no sábado e no domingo, chega na segunda-feira com uma cobrança gigantesca, do tipo, nossa, eu fiz um estrago no sábado e domingo e se eu não voltar agora na segunda, eu tô ferrado. Então a pressão ela é muito grande. E quando a gente passa por pressão, eu sei que tem gente que age bem sobre pressão, mas é a minoria. A maioria das pessoas que vão passar pela pressão vão espanar. É igual aquele parafuso que você aperta muito e espana. Perdeu a rosca. A pessoa não consegue, ela começa a procrastinar, ela começa a arrastar, não foi hoje na segunda, mas vai na terça, né? Na terça eu consigo. Aí chega na terça, arruma algumas outras desculpas, não dá. Vai pra quarta. Aí chega na quarta, vou jogar já pra outra segunda, né? Aí vai. E vai chegar na segunda lá, vai acontecer a mesma novela, a mesma história. Agora, se no final de semana você já age fazendo algo por você, você vai chegar na segunda como? Sem cobrança, leve, confiante, porque você já agiu no final de semana, antes de todo mundo só age na segunda, você agiu já no final de semana, e você vai ficar muito mais tranquilo, muito mais fácil para manter aquele hábito naquela semana. Faz sentido isso para você?
Faz, vai. Entendi. Com certeza, faz? Tem que... Então, faz muito
com
sentido.
Com certeza, a restrição não é o caminho, tá? A restrição não é o caminho. O equilíbrio é o caminho. Claro que o equilíbrio é relativo. Tem o meu equilíbrio, tem o seu. Mas você pode construir o seu. Você pode ter a curiosidade de descobrir o seu. De propor, testar coisas, sem medo de errar. Eu vou testar, fazer sim. Vou ver como que vai ser, como que o meu corpo vai reagir. Nossa, me senti muito bem. Treinei bem, tive um dia ótimo, comi o que eu gostei, senti que eu não exagerei, show. Provavelmente você acertou no equilíbrio naquele dia. Vai replicando. Se errou, pense, perceba ali. Aí eu acho que eu exagerei no japa. Acho que eu poderia ter comido um pouco menos. Na próxima vez, você já pede a porção exata do que você quer, pra você comer menos. E você vai descobrindo o seu equilíbrio. E você vai mantendo com maior consistência. Você vai ficando mais feliz, porque você vai... É, comendo as coisas que você gosta, você não vai ficando sem. E ali, pra você manter a consistência, é muito mais fácil, concorda?
Concordo. Tem, igual eu falo, essa
Show.
palavra ser sustentável, né? Sustentável e consistente, né? Isso aí a gente leva para a vida toda.
Para você ser sustentável, você precisa ter algum equilíbrio. Não adianta, senão é insustentável. Uhum. Né? Então, a abordagem da dieta, que você fica presa à dieta, só daquele jeito e fica fiel àquilo ali, normalmente é insustentável. A dieta ela foi feita para causar resultado mais rápido. Só que eu gosto muito de me perguntar, vale a pena ter um resultado rápido que logo depois evapora? Ou será que vale mais a pena eu investir num resultado de médio, longo prazo, mas que esse resultado eu conquisto, crio raízes com ele e ninguém me tira? É o pensamento que eu prefiro.
Segunda opção. Uhum, a
Exatamente.
Segunda opção.
É o que eu prefiro. Uhum. A não ser que, sei lá, no final de semana agora, amanhã é um casamento de uma amiga sua e você só quer perder peso rápido. Esse final de semana não, exagero. Final de semana que vem é um casamento de uma amiga sua e você quer entrar no vestido. Aí é uma situação à parte, você está querendo causar um emagrecimento rápido só para entrar no vestido. Mas se quem está assistindo aqui, quem vai assistir depois, vai ouvir depois, o objetivo é ter um emagrecimento para a vida, se manter cada vez mais magro e mais magro, com equilíbrio com o corpo que gosta, e magro é relativo, tá? É o corpo que você gosta, a melhor pedida é você o quê? Construir essa manutenção. E você só constrói manutenção com equilíbrio. Com exagero, você não vai conseguir.
Certo.
E aí, querida? Você pode me perguntar mais alguma coisa? Você tem mais alguma dúvida? Você acha que eu te ajudei com tudo que você precisava? Tem mais coisa? Eu tô aqui pra te ajudar. Se tiver mais coisas aí, manda.
Nossa, você me falou, assim, muitas coisas que, às vezes, foi o caso da rotina, que eu inconsciente fazia tudo isso e me ajudava. E eu não sabia, né? Então,
Sim.
você meio que...
Sim.
Clareou. Me explicou, né? Clareou. Então foi muito bom. Aprendi muita coisa mesmo, sabe? Foi excelente.
Bom.
Sua mentoria.
Que ótimo.
E estou muito
feliz, querido. Aí agora é da vida isso aí, colocar em prática, né? Lembre do que nós combinamos aqui. Eu vou deixar salvo essa mentoria. As mentorias normalmente eu deixo salvo. Caso você precise depois reassistir, fica à vontade, pessoal que também quer se reassistir. Porque aqui você está conversando uma coisa, né? Às vezes depois você assistir, você pode anotar mais, você pode fazer, sei
Isso.
lá, rascunhos, uma programação melhor do que nós conversamos aqui para você colocar em prática. E eu estou à disposição também. Se você quiser,
tá bom.
Inclusive, dar um passo como a Grazi fez, começar a fazer trabalho mais individual para você, sinta-se à vontade. Tá bom? Mas eu queria dizer que foi um prazer gigantesco. Estar aqui com você, passando um pouquinho dessa tarde, ouvir um pouquinho da sua história, ouvir um pouquinho dessa sua história de superação, né? Que você está deixando essa Daiane lá para trás. Eu estou muito feliz por isso, imagino que você também. Tá? E agora é só alimentar essa nova Daiane aí, que com certeza até seu marido tá gostando. Então, se está todo mundo aí dando feedback, é que o negócio é bom mesmo. Então, cuida dela, zela por ela. Eu brinco muito com o pessoal que me segue, que é assim. Seja guardião, seja uma guardiã dessa Daiane, sabe? Proteja ela. Faça tudo que tiver ao seu alcance, que você dê conta de fazer, para proteger ela. Tá? Mas muito obrigado aqui pela sua coragem, pela sua disposição de estar aqui também. Com certeza você vai fazer diferença para outras pessoas, porque as pessoas se sentiram na sua mesma situação. Então, obrigado por ter feito isso por outras pessoas, tá bom? Quer te falar alguma coisa? Sinta-se à vontade.
Eu te agradeço. Para mim, assim, tá participando dessa live foi um desafio que eu nunca participei. E assim, estou muito feliz com seu conhecimento, graças à Rai, né, que foi ela que me apresentou a você. Então eu conheci
Legal.
Você através dela. E assim, eu espero que tem muitas pessoas que vivem a mesma situação que eu vivo, né, essa luta diária. E eu espero que eu tenha, de alguma forma, ajudado essas pessoas, né? E pedir para que te sigam, né? Que você, assim, um conteúdo muito, sabe, excelente. Uma pessoa
que
feliz. Fala assim, nossa, eu adorei, adorei. Super indico. E vou estar sempre ligada agora, tá?
Fico feliz.
Muito obrigada.
Tamo junto, conte comigo. Imagina, conte comigo. Olha lá a Flaviana te dando um apoio. Arraso, miga. Arraso mesmo.
Ela é
a
minha, é do boxe.
Olha só. Do boxe?
Ela é do boxe, é.
Que massa. Crossfiteira.
Minha amiga.
Crossfiteira.
Ela é. A Marcelita também. A Marcelita também é lá do boxe.
Que massa.
Isso aí, estamos tudo na luta.
Top, top. E olha só, foi sua primeira live e você saiu super bem, tá vendo? Eu falei que ia ser só o início, que a gente ia ficar meio acanhado. Depois a gente estava meio que tomando café aqui, conversando com o outro. Um ajudando aqui.
Pois é. Isso.
Ó, um abraço para você, para sua família. Tenha um lindo final de semana aí, tá? E mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade. Espero que realmente tenha feito a diferença para você.
Tá bom. Muito obrigada, viu? Um abraço.
Imagina. Um abraço. Gente, bom final de semana para vocês. Se cuidem e apliquem o que aprenderam aqui, hein? Tchau.